Olá, bom dia!
Bom dia, Tatiana Costa. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, Paty. Você tá bem?
Eu tô ótima, porque hoje é quinta-feira.
Hoje é quinta-feira, é meio-dia, dia de fome. A gente tá sempre com fome. Mentira. Não é verdade, né? Eu não sei porque que eu quero fingir que não é verdade, mas não temos comida hoje. Quando a gente fala assim, a gente sempre brinca que vai ter comida, né? Mas não, hoje não temos comida.
Não, hoje não. Hoje é um assunto bem interessante para mulheres que têm um dinheiro e não sabem o que fazer com ele. Ou então, que acham que não conseguem poupar.
Nas últimas 3 semanas, a gente começou com uma série, né?
Uma nova série para nós mulheres.
Que o nome dessa série é Investir é Coisa de Mulher, Sim. Porque a gente sempre pensa que esse mercado ele é só pro masculino, né? E, na verdade, ele é um pouquinho dominado pelos homens, né? Sempre foi, sempre lidar com dinheiro foi uma coisa do masculino. A mulher não tinha muito acesso a isso.
Mas agora tem.
Agora
e
tem.
A nossa convidada vai contar um pouquinho de como a gente pode começar a se aventurar.
Exato.
A poupar, a investir, a pensar nos desejos que a gente tenha no futuro e possa realizá-los.
Bom,
vamos chamar a nossa convidada.
Lisa Capellino, Lisa, conta pra mim esse sobrenome italiano aí, quase um...
Capellano.
Capellano, é capela, é quase um quase shakespeariano, né, Lisa?
Capellano vem de chapelão de igreja, né?
Olha só.
É capela, depois dos L's é chapéu em italiano.
Maravilhosa, maravilhosa. Lisa, vamos começar esse nosso papo. Queria entender primeiro como que você chegou nesse trabalho, nesse ofício, como que isso te atraiu e como é ser mulher dentro do mercado financeiro.
Primeiro porque, como eu disse, eu sou filha de um italiano e de uma brasileira. E na minha casa, não sei, nunca ninguém me disse que eu não podia.
Maravilhoso. Então, isso já é um privilégio, né?
Já é um privilégio, já é um privilégio. E eu tenho só a agradecer. E eu sempre trabalhei em mercados muito masculinos. Né? É, sempre fui, vocês podem ver no meu currículo, inclusive eu sou conselheira do Pinheiros. A maioria do clube lá são de homens. Eu já trabalhei no mercado de... sempre na área de marketing, né? Mas sempre com uma área muito masculina. Mas sempre lidei muito bem, porque se eu não podia, ninguém me disse. E eu fui. E essa área de finanças, ela é interessante, porque existe... é uma crença mesmo. Eu não sei se ela é colocada... ou porque a gente você tava falando de feminino e masculino, né? Mas a gente também tem o nosso masculino, né? A gente tem a nossa ação. Nós somos mulheres, nós somos a maioria das empreendedoras no Brasil. E empreendimento é o nosso lado masculino, né? É a nossa ação, né? Nós não temos o masculino e o feminino dentro da gente, como o homem tem o feminino e o masculino, então é a mesma coisa. Então, só que a gente tem que olhar para esse lado nosso, né? Sair um pouco só do nosso feminino e ver que isso também, que muita coisa lá no nosso futuro vão ter consequências se a gente não olhar para o nosso financeiro, tá? Eu acho que é isso. E eu vim para esse mercado porque eu sempre trabalhei em cargos de liderança, eu tive empresa, eu fui, já bati a mão na mesa, já falei grosso, já mandei homem sentar aí que você vai me ouvir, então eu não sei. Tá. Mas eu sei que eu tenho uma carinha bonitinha, sou legal.
Mas teve uma aceitação com você, ou você reconhece em algum momento que teve alguma porta se fechando dentro desse mercado por você ser mulher? Alguém duvidou do seu conhecimento, do seu know-how, da sua capacidade de lidar com o dinheiro dos outros?
Relação exatamente a isso, não, porque eu tenho, talvez minha postura, eu tenho muitas pessoas, inclusive eu tenho vários clientes homens, eles confiam muito em mim, inclusive eu tenho um que uma vez, ele tava e aí a gente vai falar um pouco também sobre isso, ele estava muito desesperado para sair do mercado, e ele, não, porque hoje eu vou fazer, porque eu vou entrar lá e eu vou fazer. E aí eu peguei, eram 10h30 da noite, eu sentei com ele, falei, não faça isso, calma, o mercado vai recuperar. Eu fiquei 30 minutos, fiquei até as 11 horas da noite conversando com o cliente, e aí depois eu tive o feedback que ele falou assim, nossa, eu gosto tanto de conversar com você porque você me acalma. Essa área financeira, porque por isso que eu quero tanto estudar neuroeconomia, porque ela não é, apesar do que a gente pensa que é uma coisa extremamente racional, ela vai muito para o nosso irracional também. Vai muito para o momento emocional e como a gente lida naquele momento emocional com o dinheiro. Então, isso é muito interessante. E o meu trabalho de assessoria vai para esses lados. Então, eu nunca senti. Se você me perguntar se eu já ouvi coisas que eu não gostei por ser mulher, não foi só no mercado financeiro. Uhum. Eu trabalho há 25 anos. Eu me formei na década de 90, no começo da década de 90. Então, eu já transitei e já ouvi muita coisa que eu não gostei. Mas eu sempre fui daquelas que perguntei por quê. Por que que eu não posso? Por que que eu não devo? Fui levando, engolindo muito sapo. Isso é o básico, né? mas os meus clientes... E tem uma outra coisa também. Os meus clientes têm afinidade comigo, né? Como, por exemplo... E aí não tem questão de gênero. Uhum. Né? Tem clientes que têm afinidade com outros homens e têm afinidade com outras mulheres, inclusive. Tem várias mulheres lá na Sétima trabalhando e elas também não têm também nenhuma dificuldade. Uhum. Mais novas, inclusive, do que eu, aliás, acho que eu sou mais velha. E eu vejo que isso tem evoluído muito. Mas também nunca senti, nunca diretamente senti isso.
Como é que você começou a lidar com o seu próprio dinheiro? Você sempre foi uma pessoa que poupou mais, que pensou em investir. Para quem tem um dinheiro para investir, está pensando no que fazer, como é que você se aproximou disso? Tipo, vou investir, você foi estudar? Como é que foi você lidar, administrar o seu próprio dinheiro?
Perfeita a sua pergunta, Tati. Perfeita, porque foi por esse motivo que eu comecei. E eu queria que as pessoas começassem antes que eu. Eu sempre fui, sempre trabalhei. Eu criei meus dois filhos, eu tive meus filhos muito cedo. Sempre, né? Mas o dinheiro era aquele dinheiro que você não guarda. Uhum. Apesar que eu, com 28 anos, eu comecei uma previdência privada. Nossa. Eu já tinha essa sensação de que, do que ia acontecer. Uhum. Eu lembro, né, eu falava assim, ah, o CLT vai acabar. Isso na década de 90, me falaram que o CLT ia acabar.
olha só, chegou um momento. Chegamos,
futuro, alguns anos depois.
O futuro chegou.
O futuro chegou. E aí eu lembro que eu ficava, poxa, eu... Naquela época eu falava assim, o que vai ser de mim com 50 anos? Uhum. Uma vez eu vi um homem falando para mim, falando assim, Marilisa, porque ele tinha acabado de perder o emprego, ele tinha 51 anos. Também na década de 90, ele falou assim, a gente quando faz 50 anos, a gente parece que pega um vírus que ninguém mais quer dar trabalho pra gente. Uhum. Eu, duas crianças que ainda eram os meus filhos, pensei, meu Deus, se ele é homem... E ele está falando que não tem mercado para ele com 50 anos, o que será de mim com 50 uhum. anos? E eu tinha o quê? 30? Uhum. Então, eu já tinha essa visão, essa preocupação. Eu tinha uma previdência privada, mas eu sempre comprei ativos, né? Sempre comprei produtos que o gerente do banco me dava, porque uhum. era o acesso que eu tinha.
Sim, sem grandes conhecimentos, né? Do que
sem grandes conhecimentos. Uhum. Inclusive, depois eu fui ser dona de empresa e eu continuei na mesma toada. Eu tinha um gerente de banco como meu auxiliar para as decisões de como eu conseguia financiamento para a empresa, como eu conseguia rodar, girar, né? Porque a empresa você tem que ter capital de giro, etc. e tal. Eu que administrava. E eu sempre fui da área de planejamento estratégico, né? eu era de marketing, mas sempre planejamento estratégico. Então, eu sempre tive essa visão de futuro, digamos assim. Então, também já vinha assim. O que aconteceu? Minha mãe ficou muito doente e eu trabalhava que nem um camelo. E eu falei, não, essa vida não vai dar para mim, eu preciso cuidar da minha mãe. E eu comecei a diminuir o meu ritmo de trabalho, fechar minha empresa, etc. Tal. E eu me vi no final de todo o processo, quando eu perdi minha mãe, a empresa fechada e fui fazer Santiago de Compostela com a minha irmã, num processo de vexamento. E nesse processo, né, porque a gente falou, vamos falar sobre o nosso futuro durante a caminhada. Nós fizemos 300 quilômetros. E ela, com os dilemas dela, eu com os meus, e ela falou, Lisa, por que você é tão boa nisso de você olhar, porque fui eu que descobri a documentação. E aí nós vamos chegar onde eu quero a respeito da nossa vida financeira, não só a minha, a sua, de todo mundo, da menina. Então, assim, eu fui descobrir onde tinham seguros daqui de casa, porque era minha mãe, também olha outro privilégio, era minha mãe que cuidava de tudo.
Uhum.
Meu pai começou a demenciar logo que perdeu minha mãe. Então, fui eu que fui cavucando armário para procurar, fui atrás de documento, então que a gente quase perdeu o seguro de vida, pois é, Paulo falou, poxa, Paula, minha irmã, Lisa, por que você não começa a fazer isso para os outros? Sabe, porque você fez tão bem, você conseguiu encontrar, ir atrás, ver ver onde é que estavam as coisas, e as pessoas precisam disso. Olha só, as pessoas precisam. Por quê? Porque todo mundo cuida do seu. Todo mundo vai todo dia trabalhar e conseguir o seu dinheiro, mas a gente não tem tempo de cuidar de como está esse nosso dinheiro e onde está. Então, a gente não sabe em que gaveta está o seguro de vida do nosso pai.
Uhum.
Que ele fez para a gente receber se acontecer alguma coisa. Mas a gente não sabe nem a taxa que está pagando, o imposto que está pagando. E aí, quando eu voltei, as coisas são sempre no momento certo, um amigo meu tinha colocado, nós vamos dar treinamento a respeito dessa área, tudo, etc. Então, liguei e falei, olha, eu quero que treinamento é esse, o que é isso? Como é que é? Aí ele me chamou e falou, olha, é assim, assim, assado. Estava começando, né? Começando não, mas já tinha alguns anos, foi em 2016 isso. Esse trabalho de assessoria aqui no Brasil, que lá nos Estados Unidos chama Financial Advisor, já é uma atividade antiga, até que nos Estados Unidos, a área de Financial Advisor, acho que 95% da população tem assessor financeiro. Quer dizer, essa já é uma função
cultural,
que as pessoas...
né?
É cultural, todo mundo usa, é como você não tem um médico, quer dizer, que cuida da sua saúde, você tem alguém que cuida, vai lá e cuida do dinheiro para você, principalmente porque a nossa função é uma função que é paga pela corretora e não pelo cliente, então isso também é uma coisa muito legal. E aí eu comecei e me apaixonei, porque eu percebi que eu trabalho com a prosperidade das pessoas, eu trabalho com a esperança. É tão bonito. E aí a gente vai chegar na liberdade financeira das mulheres, inclusive. Porque a liberdade financeira não é só, eu quero viajar. Pensa numa coisa que hoje que você trabalha, você consegue comprar. A gente imaginou, lá no futuro, você ter que abrir mão disso, ou você ter que pedir dinheiro para o seu filho, ou você não tem ninguém para pedir dinheiro. Eu vi senhoras tendo que abrir, senhoras de 80 anos, ter que abrir mão do chazinho da tarde, porque não tem dinheiro para ir lá com as amigas tomar um chá. E isso é tão triste. Por quê? Porque simplesmente, e isso é a liberdade. A liberdade é fazer um pouco, sabe? Então a gente tem, você fala, o que é certo, o que é errado? Comprar uma bolsa Louis Vuitton de 20 mil? Ou, eu quero comprar Ah, o que eu quero é comprar um chinelinho, né? Uma blusinha. Uhum. Eu quero comprar uma blusinha. Não tem certo e errado. O que você tem é direito. Direito e liberdade de comprar aquilo que você quer. Eu, Maria Elisa, não faço questão de uma bolsa desse valor. Mas tá, quem gosta tem que ter esse direito, tem que ter essa liberdade. Uhum, uhum. Sabe? Só que tem. De alguma maneira, a gente tem que ensinar ela a chegar lá.
Sim.
A ter aquilo que ela quer. Ah, vai ter que trabalhar mais? Vai ter que abrir mão mais? Ou vai ter que ter mais tempo? Porque o fator tempo é muito importante no investimento. Por isso que eu falei que antes eu tivesse sabido disso antes. Uhum. Quando mais cedo, né? Tem um livro que chama The Compound Factor, que é o fator de composição, né? De juros composto, que ele explica exatamente como você... quanto mais tempo você junta dinheiro, mais o dinheiro rende. Então, por exemplo, se eu te der um centavo que dobra todos os dias durante 30 dias e um milhão no primeiro dia, no final de 30 dias, você tem 10 milhões só desse um centavo dobrando.
Uhum.
Então, imagina isso num fator de 20 anos. Se você colocar 10 reais por mês. E essa educação financeira, por isso que eu estou tão feliz de estar aqui falando, porque eu acho que a gente não tem que levar só para as mulheres, a gente tem que levar para as pessoas que estão, para elas entenderem. Conheço casos de mulheres que ficaram, cujo dinheiro era delas, ficaram com a mão na frente ou para trás, porque deixaram quem que cuida do meu dinheiro? Quem entende?
Uhum.
Meu marido, meus filhos, né? Porque nem todo mundo tem o sentimento que a gente tem pelos nossos pais, né?
Claro, claro.
Nem todos os pais têm o sentimento pelos filhos, né? Então a gente sabe disso.
Uhum.
Então, isso de educação financeira é uma coisa tão importante, mas tão importante. Independente do trabalho que eu faço, eu trabalho com pessoas que estão bem, né? Que elas já pensam. Mas se a gente conseguisse levar essa informação para aquelas pessoas que têm essas crenças limitantes, né? Que a gente estava conversando, né?
Uhum.
Que a gente estava falando dessas crenças limitantes, falando, não, amiga, você consegue. Vem aqui que eu vou te ensinar.
Uhum,
uhum. Não é que você pode, você deve.
Em algumas escolas, tudo bem que a gente está falando de escolas um pouco mais elitistas, né? Que já tem na sua grade curricular a educação financeira. Quer dizer, as crianças uhum. que já crescem com essa noção, né? De poupar, né? Uhum. E também você trouxe essa questão cultural dos Estados Unidos, né? Que todo mundo tem um consultor.